Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 14 de junho de 2019, Dia Mundial da Doação de Sangue.
E Ministério da Saúde faz um chamado para cada vez mais brasileiros se tornem doadores. Daniele Popov.
16 a cada 1000 brasileiros são doadores de sangue, ou seja, 1,6% da população.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Aprovar a nova previdência para pagar pensões e aposentadorias no futuro.
Presidente Jair Bolsonaro afirma que proposta vai equilibrar contas do governo e promover o crescimento da economia do país.
Fazer uma reforma realmente que possa sinalizar para o mundo e para dentro do Brasil que nós estamos fazendo o dever de casa.
Um time para garantir a segurança de torcedores e jogadores durante a Copa América.
Centro Integrado de Comando e Controle Nacional começa a funcionar. Cleide Lopes.
O trabalho das forças de segurança pública nos aeroportos, hotéis, centros de treinamento, estádios e rotas por onde passarão as delegações, por exemplo, serão acompanhados desse centro.
E vamos falar da Aliança por Brumadinho, mais uma ação do governo para reconstruir a cidade e ajudar a população atingida pelo rompimento da barragem.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Garantir o pagamento das aposentadorias no futuro.
E mostrar aos investidores que o governo está fazendo o seu papel para equilibrar as contas públicas e assim fazer a economia do país crescer.
O presidente Jair Bolsonaro comentou hoje sobre a nova previdência durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.
Um relatório sobre a proposta foi apresentado ontem na Câmara dos Deputados com algumas alterações em relação ao texto original do governo.
Agora o relatório começa a ser discutido em uma comissão para só então ser enviado para o plenário para votações pelos deputados.
Bolsonaro também falou sobre as supostas mensagens trocadas entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e procuradores da Operação Lava Jato, na época em que Moro era juiz.
Representando a Voz do Brasil, a repórter Luana Karen participou do café da manhã.
Na mesa, os principais assuntos do país. Ao comentar a retirada de itens como a capitalização, o benefício de prestação continuada e a aposentadoria rural do relatório da nova Previdência, o presidente Jair Bolsonaro disse que é natural ceder, mas que é preciso ficar no limite da economia proposta para sinalizar que o país está fazendo o dever de casa.
Tiraram o BPC, tiraram a aposentadoria rural, tiraram também a questão de estados e municípios. Então é natural ceder para aprovar o que é possível, mas que esteja no limite curto, né, do previsto pela economia, para fazer uma reforma realmente que possa sinalizar para o mundo e para dentro do Brasil que nós estamos fazendo o dever de casa.
Eu perguntei ao presidente Jair Bolsonaro sobre política internacional, já que ele participa no final deste mês, no Japão, da reunião do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Questionei sobre que mensagem ele levará ao fórum. Bolsonaro afirmou que é preciso recuperar a confiança do mundo no Brasil e disse que não vai fazer trocas comerciais baseado em critérios ideológicos. O presidente disse também não ter nenhum problema com a China, o maior parceiro comercial do Brasil.
A intenção é essa, o Brasil aberto para o mundo. O que a gente pode fazer, né, com a ajuda deles também, como um acordo, para a gente agregar mais valor que nós produzimos aqui.
O presidente Jair Bolsonaro também voltou a defender o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vítima de vazamento de mensagens que teria trocado com procuradores enquanto era juiz da Operação Lava Jato. Bolsonaro disse confiar plenamente em Sérgio Moro e afirmou que os gestos públicos de apoio ao ministro valem mais que palavras.
E o Brasil deve muito a ele por ter ele conseguido não só prender alguns corruptos, né, bem como buscar o ponto de inflexão nessa questão que era um câncer aqui no Brasil, a questão da corrupção.
O presidente Bolsonaro também sinalizou que deve sancionar o projeto de lei que isenta de cobrança uma bagagem em voos comerciais, mas que pode, na sequência, editar uma medida provisória liberando a cobrança de bagagens em empresas de baixo custo. Reportagem Luana Karen.
E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também voltou a falar sobre as supostas mensagens trocadas entre ele e procuradores da Operação Lava Jato.
O ministro informou que a Polícia Federal investiga a procedência das supostas mensagens e que está tranquilo porque não cometeu qualquer irregularidade.
A Polícia Federal vem realizando suas investigações com autonomia, então ela tem sido informada, né? Inclusive notícias nós temos desse grupo criminoso, né, invadindo mecanismos aplicativos de Telegram e fingindo se passar pelos titulares desses aparelhos, falsificando ali conversas. A Polícia Federal está empenhada, então as instituições brasileiras estão sob ataque, mas se eles acham que as instituições brasileiras são frágeis, vulneráveis, vão se intimidar, eles estão completamente equivocados. O que vai acontecer é que eles vão ser identificados e vão ser punidos na forma da lei.
Daqui a pouco, às 21h30, milhões de brasileiros se unem para torcer pelo Brasil.
É a estreia da seleção na Copa América contra a Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo.
E se depender do governo, os jogos da competição serão marcados pela alegria e tranquilidade.
Em Brasília, o time do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional vai trabalhar 24 horas por dia para garantir a segurança dos torcedores.
Numa sala de 438 metros quadrados, com 56 monitores integrados e 300 profissionais trabalhando em regime de escala, sem interrupção, durante os 7 dias da semana. É com essa estrutura que funciona a área de operações do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, na sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, em Brasília. A função agora é coordenar e acompanhar as ações de segurança durante a Copa América 2019. O trabalho das forças de segurança pública nos aeroportos, hotéis, centros de treinamento, estádios e rotas por onde passarão as delegações, por exemplo, serão acompanhados desse centro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, garantiu que o governo monitora até os torcedores considerados problemáticos, inclusive de outros países.
Nós recebemos listas com essas identificações, inclusive propiciando reconhecimento facial, e a orientação foi para não permitir a entrada de torcedores com histórico de violência no Brasil, e se eventualmente acontecer de alguma forma ter burlado esse controle, também nos estádios.
Nada escapa ao controle dessa sala. Imagens de câmeras espalhadas em lugares estratégicos das cidades que vão sediar os Jogos da Copa América serão capazes de registrar as ocorrências em bares, estádios ou aeroportos. As informações virão dos Centros Integrados de Comando e Controle Regionais, que vão permitir uma resposta imediata das autoridades de segurança. Tudo isso para a segurança dos torcedores, como explica o ministro Sérgio Moro.
Está tudo preparado para que os jogos comecem bem e transcorram bem. Vamos ficar atentos a muitos desafios e às vezes imprevistos na área da segurança pública, mas os sinais são bons.
Participam do esquema de monitoramento integrantes do Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Ministério das Relações Exteriores e representantes da segurança pública nos estados. Reportagem Cleide Lopes.
E para que nenhum turista, principalmente estrangeiro, fique perdido nas cidades onde vão ser disputados os Jogos da Copa América, o governo lançou o Guia do Torcedor.
Lá tem informações sobre pontos turísticos, documentos, estrutura de saúde, dicas de transporte, segurança, contatos úteis e muito mais.
Tudo para que o torcedor não tenha problemas em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador.
A publicação editada em inglês, português e espanhol pode ser acessada em www.rededoesporte.gov.br.
Gabriela, você sabia que qualquer pessoa pode salvar até 4 vídeos com um único gesto?
4 vidas, é verdade sim, Nazi. É com uma atitude muito simples, doando sangue.
Cerca de 1,6% da população brasileira tem esse hábito.
E hoje, Dia Mundial do Doador de Sangue, o Ministério da Saúde faz um chamado para que mais pessoas pratiquem esse ato de solidariedade.
Pelo menos 3 vezes por ano, o administrador baiano Nerisvan Alcântara tem um compromisso certo, doar sangue. E foi na necessidade que ele percebeu a importância de se tornar um doador. Em 2012, Nerisvan sofreu um acidente de carro e precisou de sangue para se recuperar. Agora quer retribuir a ajuda que recebeu.
Eu precisei de alguém. Que alguém teve o bom coração, o bom senso de doar. Então, eu falei, se eu precisei, quantos não precisam?
Ações como a de Nerisvan salvam vidas, como a do jornalista Leônidas Badaró, de Chapuri, no Acre. Em 2011, ele teve um aneurisma e precisou de 5 bolsas de sangue durante a cirurgia. Ele diz que só está vivo porque contou com a solidariedade de alguém.
Eu poderia ter tido o melhor atendimento possível, com o melhor profissional, no melhor centro cirúrgico do mundo. Mas se não tivesse a solidariedade de uma pessoa, eu não estaria vivo, né? Que foi esse doador.
Em 2017, mais de 3 milhões de bolsas de sangue foram coletadas em todo o país, a maioria de doações voluntárias. Segundo o Ministério da Saúde, 16 a cada 1.000 brasileiros são doadores de sangue, ou seja, 1,6% da população. O índice está dentro dos parâmetros da Organização Mundial da Saúde, que recomenda um percentual de 1 a 3%. Mas ainda é possível aumentar este número. Nesta sexta-feira, Dia Mundial do Doador de Sangue, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez um chamado para que cada vez mais brasileiros se tornem doadores.
A todos vocês que receberam uma doação de sangue, a todos vocês que são doadores habituais e a todos aqueles que nunca doaram, mas que sentem uma voz interior chamando para esse ato de amor que é doar, fica o mês de junho um convite do Ministério da Saúde para que todos se envolvam em campanhas de doação de sangue e reponham os estoques de sangue nacionais.
A rede de sangue do Brasil tem 32 hemocentros e 2 mil unidades de hemoterapia. Só no ano passado, o Ministério da Saúde investiu mais de R$1.300.000 na rede. Para doar sangue é preciso ter boa saúde geral, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, não ter ingerido bebida alcoólica na véspera e não estar em jejum. Podem doar pessoas de 16 a 69 anos de idade. Se for menor de 18 anos, é preciso ter autorização do responsável. Reportagem Daniele Popov.
1.700.000 pessoas atendidas por mês em mais de 640 municípios.
Você vai ouvir ainda hoje sobre a Operação Carro-Pipa, que ameniza as dificuldades da população atingida pela seca no semiárido nordestino.
Agora, tirar a carteira de motorista vai ficar mais barato.
Isso porque o uso de simuladores de trânsito na autoescola vai ser opcional, conforme decidido ontem durante a primeira reunião do ano do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que a medida não traz prejuízos para a formação do motorista e reduz os custos para tirar a habilitação.
Então não há nenhum prejuízo para a formação do condutor. Nos países ao redor do mundo, ele não é obrigatório. Isso é uma coisa que certamente vai ter reflexo no custo da carteira. Isso tem um ganho também para os centros de formação de condutores, que não vão precisar adquirir o equipamento.
Também ficou decidido na reunião que a quantidade de horas de aulas práticas que o novo motorista terá que cumprir vai diminuir de 25 para 20 horas.
A mudança começa a valer em 90 dias.
Tornar o Brasil um ambiente mais atraente para os negócios.
E simplificar serviços para facilitar a vida dos cidadãos.
São alguns dos objetivos do governo discutidos hoje em São Paulo.
Melhorar o ambiente de negócios do Brasil. Essa é uma das missões da Secretaria Especial de Modernização do Estado, criada em janeiro deste ano pelo Palácio do Planalto. O país está na posição de número 109 do levantamento chamado Doing Business, realizado anualmente pelo Banco Mundial, que avalia a facilidade de fazer negócios entre 190 países. A intenção é participar do seleto grupo dos 50 países mais competitivos até 2022. E os benefícios vão ser sentidos por todos os cidadãos, como explica Márcia Amorim, secretária especial de modernização do Estado.
A gente está falando de um projeto extremamente abrangente, que vai atrair investimentos, aumentar a produtividade e colocar a receita na mão do cidadão. Um outro projeto de modernização é a transformação digital. Nós acreditamos que o Brasil tem condições de facilitar a jornada do cidadão, simplificar o acesso a serviços, agilizar, dando a ele a oportunidade de usar o tempo dele, que não em filas, perdendo tempo.
O governo também pretende ampliar o ranking Doing Business para todo o Brasil, a mesma metodologia utilizada para avaliar o ambiente de negócios no Rio de Janeiro e em São Paulo, será aplicada em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal. Até o fim do ano que vem, a Secretaria de Modernização do Estado pretende também digitalizar 1.000 serviços prestados pelo governo federal. 400 deles já estão disponíveis pela internet. Reportagem Ricardo Ferraz.
A AGU, a Advocacia Geral da União, está criando uma força-tarefa para garantir os leilões de concessão do governo e os investimentos em infraestrutura.
Uma equipe de 27 profissionais vai atuar em todo o país para dar segurança jurídica aos leilões de concessão.
De acordo com o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, a intenção é contribuir para o crescimento do país.
Um respaldo jurídico, segurança jurídica necessárias para que o país cresça e o país avance dentro de padrões que respeitem a legalidade, tendo suas bases sólidas para o crescimento sustentável ao longo dos anos.
Ainda este ano estão previstos leilões que devem gerar investimentos de 28 bilhões e meio de reais.
Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a parceria com a AGU será fundamental para o sucesso dos leilões.
Nós já temos, na verdade, 3 leilões de arrendamentos portuários para agosto e um leilão de rodovias para setembro. E essa força-tarefa, então, ela é muito bem-vinda porque ela vai proporcionar aquilo que o investidor mais espera de nós, que é a segurança jurídica. Então, ter esse suporte da AGU é fundamental para que haja sucesso, não só no leilão, mas depois, né, no transcurso do contrato, que é o mais importante.
Desde o rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro, o governo tem atuado para dar assistência aos atingidos.
E hoje lançou mais um pacote de medidas para ajudar a reconstruir a cidade.
A ideia é recuperar a economia e oferecer atividades de educação, esporte e cultura para a população.
O Ministério da Cidadania lançou nesta sexta-feira a Aliança por Brumadinho. O termo que oficializa o trabalho do grupo foi assinado na solenidade de inauguração da Estação Cidadania. A estrutura, que oferece espaço para atividades de cultura, educação, esporte e assistência social, integra o pacote de medidas anunciadas pelo governo federal. A iniciativa visa a reconstrução do município mineiro, a recuperação da atividade econômica e ao resgate da autoestima da comunidade, fortemente atingida pelo rompimento da barragem da Vale em 25 de janeiro. A Aliança por Brumadinho é uma demonstração da capacidade da sociedade brasileira de se unir para superar uma tragédia, salientou o ministro Osmar Terra.
Na área do combate à pobreza, na área de combate às drogas, na área do aperfeiçoamento da educação com a Fundação Pitágoras, o hospital de Brumadinho, todas as áreas vai haver um avanço. E sempre contando com a parceria da iniciativa privada.
Segundo o prefeito do município, Avimar de Melo Barcelos, a aliança articulada pelo Ministério da Cidadania será fundamental para a reconstrução de Brumadinho.
Nós ainda estamos passando uma fase muito difícil financeira, mas com esses apoios eu acho que a gente vai conseguir algum recurso importante para o município.
A expectativa envolve toda a população. Para o psicólogo Rômulo Goulart, de 62 anos, a comunidade só tem a ganhar com o trabalho em conjunto proposto por diversos segmentos.
Trabalho feito em rede, eu acho que é super bem-vindo e a gente aposta num resultado favorável para a comunidade, principalmente, né, para os desfavorecidos e, quem sabe, assim, para o entorno da comunidade, ou seja, aqueles bairros mais afastados e que, de certa forma, participam, né, da vida aqui de Brumadinho.
A Aliança por Brumadinho irá trabalhar pela revitalização do Teatro Municipal e a ampliação de leitos hospitalares. Vai oferecer às escolas uma metodologia para a capacitação socioemocional de jovens, oferecer cursos de qualificação profissional, além de comprar produtos da agricultura familiar de Brumadinho, entre outras ações. Reportagem Henrique Jasper.
A distribuição de água potável por carros-pipa ameniza as dificuldades da população atingida pela seca no semiárido nordestino.
Um programa de distribuição de água potável no semiárido brasileiro, operado pelo Exército, começou faz 20 anos.
Hoje, uma comitiva coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional visitou um dos centros do programa em Petrolina, Pernambuco.
Luiz Gonzaga já cantava a seca do sertão nordestino nos versos de Asa Branca. Mais de 70 anos se passaram e a letra ainda é tão atual quanto no tempo do Rei do Baião. No Brasil, mais de 328 mil pessoas ainda sofrem com o desabastecimento de água. A dona de casa, Maura Barbosa da Silva, mora na pequena comunidade de Barro Alto, em Petrolina, Pernambuco. Aos 27 anos, ela ainda se lembra dos tempos difíceis, quando faltava água para tudo. As coisas só começaram a mudar, segundo ela, quando a comunidade passou a receber água de carros-pipa, distribuída pelo governo federal. Hoje, a família de Maura tem uma vez por mês a cisterna abastecida.
Era difícil, mas só que, graças a Deus, como eles apareceram agora, né? Tem água para poder nós beber, cozinhar e fazer as coisas de casa também.
A Operação Carro-Pipa atende por mês cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas em 641 municípios, contando com mais de 3.800 carros-pipa. A ação integra o Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Brasileiro. O Exército participa da operação, como explica o comandante militar do Nordeste, Marco Antônio Freire Gomes.
O Ministério Regional, ele gerencia toda a questão do recurso e planejamento da infraestrutura nacional em termos de apoio ao combate à seca, vamos dizer assim, e o Ministério da Defesa tem um acordo firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional para colocar em prática a questão da fiscalização da Operação Carro-Pipa. O Comando Militar de Área, perante o Exército, é o responsável pela fiscalização de toda essa distribuição de água, a contratação dos pipeiros, né, e todo o processo de governança, tanto no planejamento como na execução da operação.
Uma comitiva liderada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e representantes do Ministério da Defesa, esteve em Petrolina nesta sexta-feira. No batalhão de infantaria local, eles puderam conferir como funciona desde a contratação até a distribuição da água. Além disso, a comitiva acompanhou as atividades desenvolvidas em duas localidades vizinhas ao quartel, um ponto de coleta e um de distribuição da água. Segundo o ministro, devem ainda ser implementadas outras ações de abastecimento de água para a população do semiárido brasileiro.
O Exército dá conta, mas a operação sobrecarrega o efetivo e a atividade fim das forças. E que há uma necessidade de adotarmos outras ações para substituir a Operação Carro-Pipa onde for possível, mas sempre tendo como preocupação principal a manutenção da oferta de água. As ações, poderia elencar três principais. Primeiro, ações estruturantes, então, para que tenhamos mananciais mais próximos. Também ações mais pontuais, locais, como o programa Água Doce, possibilitando a instalação de sistemas de dessalinização onde for possível. E, por fim, uma reformulação da operação para que descarregue, deixe essa sobrecarga no Exército, colocando de forma terceirizada em alguns casos, colocando estruturas fora, alugando estruturas que não estão dentro da estrutura do Exército.
Para ser atendido pela Operação Carro-Pipa, o município precisa ter reconhecida a situação de emergência por seca ou estiagem. De Petrolina, Pernambuco, Gabriela Noronha.
Termina daqui a pouco, às 23 horas e 59 minutos, o prazo de inscrição para o ProUni, o programa Universidade para Todos.
São quase 170 mil bolsas de estudo integrais ou parciais em 1.100 faculdades particulares do país.
Pode concorrer o estudante que teve 450 pontos em média no Enem do ano passado, não possui diploma em curso superior e tem renda familiar mensal entre R$ 1.500 e R$ 3.000.
As inscrições são feitas pela internet em site prouni.mec.gov.br.
mais uma chance para quem deseja uma vaga numa universidade pública pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
O prazo para a lista de espera já começou e o estudante deve se manifestar até o dia 17 de junho.
O candidato deve optar por um dos cursos que manifestou interesse na chamada regular.
Para fazer parte da lista, basta entrar no sistema pelo site sisu.mec.gov.br e em seu boletim, clicar na lista de espera e aguardar a confirmação.
Repetindo, o endereço é sisu.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF promove palestra sobre a construção da identidade brasileira.
Provedor de internet tem obrigação de fornecer dados de usuário que invadiu e-mail.
Estudante de supletivo tem direito a concorrer pelo sistema de cotas em vestibular.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal recebe palestra sobre a construção da identidade brasileira.
A exposição faz parte do programa Hora de Atualização. Carlos Ribeiro.
A construção do Brasil da independência à República foi o tema da palestra do historiador e jornalista Laurentino Gomes, realizada no Supremo Tribunal Federal. O evento contou com a presença do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, do ministro da Suprema Corte, Edson Fachin, e da procuradora-geral da República, Raquel Dodge. O ministro Dias Toffoli abriu o evento falando sobre a importância desse debate.
Muito importante para todos nós que é a história, o estudo da história e a compreensão da história do Brasil. Para se compreender o presente e o futuro, é impossível fazê-lo sem conhecer as nossas origens e a nossa história.
A conferência faz parte do programa Hora de Atualização, realizado desde 2015 pelo gabinete do ministro Edson Fachin. A iniciativa traz ao STF a participação de grandes personalidades brasileiras e estrangeiras para debater temas específicos de grande relevância.
O provedor de internet tem obrigação de fornecer os dados cadastrais de usuário que invadiu e-mail mesmo antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet em 2014.
Esse posicionamento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um provedor de internet foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a fornecer dados cadastrais de um usuário que invadiu e-mail de uma pessoa e disparou mensagens ofensivas aos destinatários. Em caso de descumprimento, foi imposta multa diária de R$ 1.000. A empresa recorreu ao STJ, mas a terceira turma manteve a decisão da Justiça Paulista. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, o STJ entende que as prestadoras de serviços de internet estão sujeitas ao dever legal de registro das próprias atividades durante o prazo prescricional de eventual ação de reparação civil, conforme o Código Civil de 2002. E segundo a ministra, esses dados armazenados devem ser suficientes para a identificação dos usuário.
Estudante de supletivo tem direito a concorrer pelo sistema de cotas em vestibular.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Fábio Ruas.
O aluno cursou a modalidade de educação de jovens e adultos, que foi oferecida de graça em escola particular. A justiça entendeu que, apesar de ser uma escola particular, ela estava vinculada à Secretaria Estadual de Educação de São Paulo para receber alunos vindos da escola pública que não conseguiram terminar o ensino médio na idade ideal apontada pelo Ministério da Educação. Sendo assim, autorizou a matrícula do aluno pelo sistema de cotas de alunos da escola pública no curso de Geologia da Universidade Federal do Oeste da Bahia.
Banco é condenado por perturbar cliente com ligações de cobrança.
Consumidor já tinha quitado a dívida. Luiz Carlos Pinto.
De acordo com o processo, um morador de Aracruz, no Espírito Santo, e um parente dele foram perseguidos com e-mails, mensagens e ligações de uma instituição bancária que reclamava por uma dívida que já tinha sido quitada. A juíza do caso destacou que, ainda que o consumidor esteja devendo, o credor não tem o direito de cobrar de forma abusiva e desrespeitosa. Por isso, a magistrada condenou a instituição bancária a pagar R$ 2.000 por danos morais para cada uma das vítimas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite, um bom final de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O projeto muda a regra de licença maternidade para mães de recém-nascidos que ficam internados.
Empresas terão estímulos para a contratação de beneficiários do Bolsa Família.
Relator afirma que criminalização da homofobia pelo STF ajuda até a votação de projetos sobre o tema no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Presidente do Senado nega omissão do Congresso Nacional quanto à não votação de projeto que pune a homofobia. Repórter Érica Christian.
Ao decidir pelo uso da lei do racismo para punir a discriminação contra homossexuais e transexuais, o Supremo Tribunal Federal criticou a inércia do Congresso Nacional. Em nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, negou qualquer omissão do Legislativo. Citou a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que inclui na lei de racismo a discriminação por orientação sexual ou de identidade de gênero. Mas para o senador-major Olímpio, do PSL de São Paulo, o Supremo extrapolou a competência de julgar.
Muitas vezes o Legislativo diz, eu não vou apreciar essa matéria. Está fazendo o seu processo legislativo dentro da matéria. Não tem vácuo nisso aí. É invasão de competência na medida que o judiciário entenda que deva legislar num vácuo.
O relator da criminalização da homofobia na Comissão de Constituição e Justiça, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, diz que o projeto está em fase de ajustes para deixar claro que as manifestações religiosas, desde que não sejam discurso de ódio, não serão enquadradas na nova lei.
É natural que alguma religião possa defender um determinado modelo de conduta de família. O que ela não pode fazer é apologia ao ódio, à discriminação, a qualquer tipo de diminuição de uma outra categoria social. O projeto vem compondo essas duas situações.
Um projeto do senador Flávio Arnes prevê a inclusão de novos conteúdos obrigatórios voltados para a cidadania e para a gestão pública nos currículos do ensino fundamental e médio. Repórter Raquel Teixeira.
Ética, cidadania solidária, gestão pública e práticas educativas sobre causas, impactos, riscos, prejuízos e meios de enfrentamento à corrupção. Esses são os novos conteúdos obrigatórios que os alunos de ensino fundamental e médio poderão estudar nas escolas brasileiras, se for aprovado o projeto de lei 3465 de 2019, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para acrescentar os temas ao currículo escolar. O autor da proposta, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, explica que o texto atende ao previsto na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.
Estou seguindo, inclusive, uma orientação nesse sentido das Nações Unidas de combate à corrupção para sensibilizarmos e conscientizarmos os nossos alunos, adolescentes e crianças para a questão da cidadania e também da honestidade, a cultura de combate ao crime.
A matéria está em análise na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde aguarda o recebimento de emendas.
Hoje, Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue e o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou que os hemocentros de todo o país promovem, neste mês de junho, campanhas para reforçar a importância desse ato, que pode salvar até 4 vidas.
Ele informou que o governo federal mudou alguns requisitos para aumentar a oferta de sangue doado, como a redução da idade mínima de 18 para 16 anos, desde que com o consentimento dos pais. Já a idade máxima passou de 67 para 69 anos, acrescentou o senador, e citou algumas das recomendações para a doação.
Para fazer a doação, é necessário, primeiro, levar documento oficial de identidade com foto. Tem que estar bem de saúde, evidentemente. Pesar mais de 50 quilos também é importante. Não estar de jejum, evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação.
A empresa que contratar beneficiário do Bolsa Família ficará dispensada de pagar contribuições previdenciárias e sociais. Um projeto com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Yara Farias Borges.
Ao admitir um beneficiário do Bolsa Família, o empregador, de qualquer porte, mesmo optante do Simples Nacional, fica dispensado de pagar a contribuição previdenciária no valor do benefício que seria recebido pelo empregado. Caso esse valor seja maior que a contribuição patronal devida, o que exceder poderá ser usado como desconto em outra contribuição social. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, considera a proposta do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, interessante para o empregador, que tem a redução dos encargos sociais, e para o cidadão que volta ao mercado de trabalho. Para Irajá, o projeto não onera o governo, que deixa de receber as contribuições, mas também não paga o Bolsa Família enquanto a pessoa estiver empregada.
Essa ideia é uma ideia genial. Esse empregador passaria a ter o desconto do INSS patronal, dando oportunidade para esse cidadão se reintegrar ao mercado de trabalho, aprender um ofício, ter a sua renda, a sua dignidade resgatada.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, cobrou da presidência do Senado a votação pelo plenário dos pedidos de abertura de processo de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.
Ele lembrou que há diversos pedidos de afastamento do ministro, mas até agora, como prometido, o plenário do Senado não foi chamado a se manifestar.
Porque não é possível. O que é que existe neste Senado Federal de medo desse Gilmar Mendes? Como medo da CPI da toga, que também está engavetada? Que também existe a palavra para que ela seja aqui no plenário com voto aberto? Decidida a sua instalação ou não? E respeitarei a opinião de cada um, evidentemente. Agora não vamos dar nenhuma satisfação.
Advogados e partes não precisam aguardar mais do que meia hora para o início de audiências na Justiça Trabalhista. É o que diz projeto de lei aprovado no Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, apresentou o projeto de lei para assegurar que a audiência comece, com o juiz estando presente, em até meia hora. Após esse prazo, as partes podem registrar que compareceram e se retirar do recinto, sem qualquer penalidade. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, lembra que o prazo é o mesmo fixado no Código de Processo Civil.
O projeto é muito singelo. Na realidade, ele está colocando na regra da CLT o que já está no Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil já diz que a audiência será adiada por atraso injustificado seu início em termos superior a 30 minutos.
A proposta diz ainda que a audiência será remarcada para a data mais próxima possível.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que pode ajudar recém-nascidos que têm de passar por longo período de internação a ficarem mais tempo com suas mães. Para isso, a contagem da licença maternidade poderia ser suspensa, como informa a repórter Marcela Diniz.
Prematuridade, baixo peso e má formação congênita são alguns dos motivos que impedem a alta de bebês logo após o parto. O projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos muda a consolidação das leis do trabalho CLT para permitir a suspensão da contagem dos dias de licença maternidade quando o recém-nascido tiver de permanecer em internação hospitalar. Uma vez suspensa a licença, também o pagamento pagamento do benefício é interrompido. Por isso, o projeto deixa a critério da mãe optar por essa mudança, como enfatiza a senadora juíza Selma Arruda, do PSL de Mato Grosso, que foi a relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos.
Para quem é contra e para quem é a favor, a lei atende, porque a opção fica por conta da própria mãe, que é quem tem mais interesse na proximidade com seu filho e depois nos cuidados pós-internação. O que, em casos de internação longa, acaba ficando prejudicado, porque a licença já vai ter se exaurido.
O projeto segue para análise na Comissão de Assuntos Sociais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União emitiu parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas do presidente da República relativas ao ano de 2018, que estavam sob a responsabilidade do então presidente Michel Temer. Sob a relatoria da ministra Ana Reis, a votação foi realizada nesta quarta-feira em sessão extraordinária. A Corte de Contas emitiu, ao todo, 8 ressalvas sobre execução orçamentária, 5 alertas e 26 recomendações ao Executivo Federal. Também foram apontadas 10 distorções no balanço geral da União. O parecer do TCU foi entregue ao Congresso Nacional para ser avaliado pela Comissão Mista de Orçamento. Com base na análise do TCU e da comissão, deputados e senadores vão julgar as contas do governo de 2018. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário pode votar reforma da Previdência no dia 2 de julho.
Base governista se mobiliza para acelerar tramitação do texto.
Especialistas divergem sobre contaminação da água por agrotóxicos.
Boa noite. Em audiência pública realizada na Câmara, os debatedores apresentaram visões divergentes sobre a contaminação da água potável por agrotóxicos.
Pesquisa feita por organizações não governamentais mostra índices altos de agrotóxicos presentes na água que abastece quase 1.400 municípios. Mas representantes do Ministério da Agricultura contestaram os dados e afirmaram que os produtos mais tóxicos encontrados já são proibidos no país. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Especialistas divergem sobre a contaminação da água potável por agrotóxicos. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara debateu a pesquisa Por Trás do Alimento, na qual as ONGs, Repórter Brasil, Agência Pública e Public Eye denunciam o que chamam de coquetel com 27 agrotóxicos na água consumida em 1.396 municípios brasileiros. O estudo foi baseado em dados do SISÁGUA, o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade de Água, coordenado pelo Ministério da Saúde. Dos 27 agrotóxicos encontrados na água, 16 seriam altamente tóxicos, segundo a classificação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Câncer, malformação congênita e distúrbios hormonais e neurológicos são alguns dos riscos para a população submetida à exposição contínua dos agrotóxicos. Coordenador da Associação Brasileira de Agroecologia, Murilo de Souza, ressaltou que a situação tende a ser ainda mais grave diante de falhas no monitoramento da água e de possíveis distorções nos números que servem de referência para o chamado volume máximo permitido de agrotóxico na água.
Dos 5.570 municípios brasileiros, 2.931 não realizaram os testes. Do total de 27 pesticidas na água dos brasileiros, 21 estão proibidos na União Europeia. O máximo permitido na mistura na Europa de vários agrotóxicos na água de 0,5 microgramas em cada litro de água, somando todos os agrotóxicos encontrados. No Brasil, apenas os limites individuais são medidos. Assim, ó, tomando todos os limites permitidos, a mistura na nossa água pode chegar a 1.353 microgramas. O valor equivale a 2.706 vezes mais do que o limite europeu.
Souza também lembrou que o glifosato, herbicida mais consumido no Brasil, tem um volume máximo permitido por aqui 5 mil vezes maior do que o índice da Europa. Já a coordenadora-geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, Thaís Cavendish, afirmou que os limites de agrotóxico na água usados no Brasil são definidos segundo conceitos da Organização Mundial de Saúde. No entanto, ela admitiu a dificuldade do Ciságua para a obtenção de dados relativos a vários municípios, principalmente das regiões Norte e Nordeste. A coordenadora de Inteligência em Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Marcela Teixeira, garantiu que a pasta monitora o uso de agrotóxicos no país, não apenas para gerar dados, como também para rastrear irregularidades. Com base em dados mais recentes do Ciságua, Marcela rebateu pontos da pesquisa apresentada pelas ONGs.
Peguei todos os 27 ingredientes ativos que são monitorados, mostrei aqui qual o número de violações, qual é a porcentagem. Num cenário extremamente conservador, considerando 0,5% de inconformidade, nós temos 4 ingredientes ativos que foram encontrados em valores acima dos permitidos. E eles, sim, são produtos proibidos no Brasil. Uma outra coisa que foi dita é que os produtos são altamente tóxicos. Eu trouxe para vocês a classificação toxicológica de cada um dos ingredientes ativos monitorados. Vocês podem ver que tem 3 produtos que têm classificação toxicológica alta e todos os restantes são moderadamente tóxicos.
Para o diretor-geral do Ministério Público do Trabalho, promotor Loemar Daroncio, não há uso seguro para agrotóxicos e a solução para a contaminação passa por uma fiscalização mais intensa, além da viabilização de alternativas menos agressivas à saúde humana e ao meio ambiente. Organizador do debate, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, se queixou da ausência da Anvisa no debate e manifestou preocupação com os novos registros de agrotóxicos liberados no início do governo Bolsonaro.
Nós vamos ter que ter um trabalho aqui continuado, então vai ser fundamental a Anvisa, porque eles têm que ver o desdobramento desses registros que estão tendo. Onde que está tendo repercussão? Que antes era muito focada a questão dos alimentos, mas a gente vê que o principal alimento, a água, está contaminada. Então é uma situação grave, é uma questão de saúde pública. Nenhuma atividade econômica justifica a geração de doenças e morte. E nós temos dados e pesquisas o suficiente que mostram que é possível produzir alimento que garanta saúde e vida.
O debate sobre a contaminação de água por agrotóxicos na Comissão de Direitos Humanos também contou com representantes do IBAMA, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que recentemente lançou o documento 10 Mandamentos para a Redução do Uso de Agrotóxicos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde. Tarcísio Perondi, do MDB Gaúcho, participou do Seminário Intersetorial de Prevenção, Conscientização e Combate às Drogas realizado em Brasília. O evento abordou temas como o papel da família no tratamento de dependentes químicos, a violência doméstica e os programas de prevenção ao uso de drogas.
Tarcísio Perondi conta que comunidades terapêuticas envolvidas com a recuperação de dependentes químicos também participaram do evento. Ele destaca que o ministro Osmar Terra, mestre em neurociência e estudioso internacional sobre os efeitos das drogas, reforçou em sua palestra que a maconha é a porta de entrada para o consumo de outras drogas.
Relações Exteriores. De acordo com dados da Missão Portas Abertas, em 2018, mais de 4 mil cristãos morreram por causa da fé que professam. Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, alerta que a cristofobia é real e mais de 245 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo.
Eli Borges entende que a liberdade religiosa deve ser uma prática permanente não apenas no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. O deputado também agradece o apoio do Ministério das Relações Exteriores, que se comprometeu a levar o debate sobre o assunto a organizações internacionais.
Ciência e tecnologia. Os parlamentos brasileiro e europeu estão unidos na tentativa de tornar suas ações cada vez mais abertas e transparentes aos cidadãos. E a tecnologia é uma ferramenta importante nesse processo, como mostra a reportagem de Noelle Nobre.
Os desafios para construir parlamentos cada vez mais abertos e acessíveis no Brasil e na Europa foram tema do seminário Inovação e Transparência, promovido pela Câmara dos Deputados. Em evento que reuniu parlamentares, servidores e representantes do Parlamento da União Europeia, as inovações tecnológicas foram lembradas como parte desse processo que deve estar inserido dentro de um contexto de aproximação do cidadão. Na avaliação do ouvidor-geral da Câmara, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, Gerais, o desafio é democratizar ferramentas como as que permitem a participação de cidadãos em audiências públicas pela internet ou viabilizam a consulta de projetos de lei.
Avançamos sim, mas e aí? Está de fato representando a grande massa da população, né? E não estamos ainda nesse nível.
Por sua vez, o secretário de Mídias Digitais da Casa, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendeu o fortalecimento do Parlamento brasileiro para garantir a sua integração efetiva com a sociedade.
O desafio é, utilizando instrumentos, plataformas, tecnologia, nós possamos, em primeiro plano, acentuar a transparência, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos constituir instrumentos para conectar o Parlamento brasileiro com a sociedade.
A estratégia foi endossada por Raquel de Vicente, representante do Parlamento Europeu. Segundo ela, o trabalho de aproximação dos cidadãos pode levar a resultados como o aumento em mais de 50%, pela primeira vez em 20 anos, da participação dos eleitores nas eleições do Parlamento Europeu em maio passado. Outra preocupação dos participantes do seminário disse respeito à disseminação de notícias falsas nas redes sociais, o que, segundo Eduardo Barbosa, configura uma ameaça à democracia. Secretário de Relações Internacionais da Câmara, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, afirmou que o parlamento perde a oportunidade de ser órgão formulador de ideias para ficar à margem do que sai na rede digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélio Nobre.
Economia.
De acordo com Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, a Câmara possui três prioridades na atual legislatura. A primeira é a aprovação da reforma da Previdência. A segunda meta é a reforma tributária. E a terceira, a revisão do Pacto Federativo.
Grace Elias ainda parabeniza os empresários Paulo César Oliveira e Gustavo César Oliveira, da revista Viver Brasil, pela 10ª edição do Conexão Empresarial em Minas Gerais. Segundo a deputada, o evento corporativo realizado há 10 anos consecutivos promove o diálogo entre empresários e conexões importantes para criar oportunidades de emprego e renda no Estado.
Capitão Alberto Neto, do PRB do Amazonas, observa que o Brasil precisa fortalecer sua economia para que os empresários possam sentir segurança em investir no país e, assim, incentivar a geração de emprego e renda.
Capitão Alberto Neto critica ainda a política econômica adotada por governos anteriores, que chegaram a investir até em outros países como Cuba e Venezuela, em detrimento do desenvolvimento nacional.
Previdência.
A base governista se mobilizou para alcançar o quórum regimental e abrir a sessão de debates nesta sexta-feira no plenário da Câmara, com o objetivo de acelerar a tramitação da reforma da Previdência.
Deputados de partidos favoráveis às mudanças no sistema previdenciário classificaram o dia como histórico. Desde novembro de 2017, a Câmara não conseguia atingir o quórum de 51 deputados para abrir a sessão numa sexta.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, comemora a abertura da sessão que ajuda na contagem de prazo para a votação da reforma da Previdência. Ela ressalta que o atual sistema retira recursos da saúde para pagar aposentadorias que, muitas vezes, são precoces e com valores muito acima da média dos brasileiros.
Além da reforma da Previdência, Alê Silva defende a revisão do Pacto Federativo para distribuir melhor os recursos arrecadados e a aprovação das reformas tributária e política.
Na avaliação de Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, a realização da sessão nesta sexta-feira demonstra que os parlamentares querem dar andamento à reforma da Previdência. Para a deputada, é preciso aprovar um texto que seja significativo e que impulsione o desenvolvimento do país.
Bia Kicis argumenta que mais da metade dos gastos da União são atualmente para pagar aposentadorias e não sobram recursos para investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Ela afirma que se for aprovada a reforma da Previdência, mais de 8 milhões de empregos diretos serão criados até 2022. A congressista também defende que estados e municípios permaneçam no texto da reforma.
Júlio César Ribeiro, do Distrito Federal, enaltece o empenho do PRB para que parlamentares do partido estivessem presentes na sessão desta sexta-feira para acelerar o trâmite da reforma da Previdência. Ele espera que a matéria seja aprovada o mais rápido possível para que o país volte a crescer e a se desenvolver.
Estados e municípios ficaram de fora do parecer da reforma da Previdência apresentado na Comissão Especial. Mas Benes Leocádio, do PRB do Rio Grande do Norte, espera que eles sejam incluídos durante a discussão do texto. Ele argumenta que muitos estados já estão com dificuldades de pagar seus servidores e que a tendência é piorar.
Benes Leocádio observa ainda que a reforma da Previdência é importante para fazer a economia do Brasil crescer novamente e gerar mais emprego e renda para a população.
Também em defesa de uma Previdência mais justa, Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, lembra que outros governos fizeram mudanças no setor previdenciário. Porém, segundo ele, não resolveram o problema de forma definitiva.
Para Major Vitor Hugo, o presidente Jair Bolsonaro foi o único capaz de apresentar uma reforma que englobasse todos, tanto civis como militares. Além disso, o deputado explica que a reforma da Previdência abrange ainda servidores públicos, juízes e promotores, a fim de conquistar uma Previdência mais sustentável.
Professor Alcides, do PP Goiano, avalia que a mudança do sistema previdenciário é uma necessidade para que o país possa avançar e atrair investimentos externos. Ele afirma que o Brasil está estagnado e a realidade atual precisa ser mudada.
Professor Alcides ressalta ainda que a negociação em torno da reforma da Previdência já trouxe conquistas e retirou do texto pontos polêmicos, como os trabalhadores rurais e dependentes do benefício de prestação continuada. Ele acredita que as mudanças vão permitir a aprovação da matéria.
Na avaliação de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a greve geral, convocada por centrais sindicais para dizer não à reforma da Previdência, paralisou o Brasil nesta sexta-feira. Para a deputada, o ato foi o maior dos últimos tempos e mostra que os trabalhadores sabem que a reforma significa retirada de direitos.
Érica Cocai lembra que a Constituição tenta garantir um estado de bem-estar social para todos e proteção previdenciária a mais de 80% dos idosos. Porém, a deputada entende que o texto em discussão quer acabar com a Previdência e com a assistência social. A parlamentar também rebate os argumentos do governo e afirma que a reforma não vai gerar empregos.
Por outro lado, o general Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, classifica as manifestações de hoje como pífias e as compara a atos terroristas. No entendimento dele, uma greve tem características diferentes e não pode impedir o direito constitucional de ir e vir do cidadão.
General Girão acrescenta que não se pode confundir democracia com anarquia. Ele afirma ainda que é preciso respeitar o lema Ordem e Progresso, estampado na bandeira do Brasil, para que o país volte a crescer e seja exemplo de desenvolvimento para o mundo.
Com o empenho da base governista de acelerar a tramitação da reforma da Previdência, a expectativa é de que o plenário da Câmara possa votar a proposta no começo do mês de julho. Quem traz as informações é Silvia Munhato.
O vice-presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado Silvio Costa Filho, do PRB de Pernambuco, diz que existe uma expectativa de votar a proposta no plenário da Câmara no dia 2 de julho. Ele acredita que não será um problema lidar com o próximo feriado de Corpus Christi e com as festas juninas, porque a comissão tem 49 deputados e o quórum é de 25. As votações são por maioria simples. Silvio Costa Filho explicou as negociações em torno da votação.
Eu estive conversando com o presidente Rodrigo Maia, com Marcelo Ramos, o presidente da comissão, e com vários líderes. O sentimento é de todos nós levarmos essa matéria para votar no plenário no dia 2 de julho. Essa é a nossa meta. E esperamos votar o texto na comissão entre o dia 26 e o dia 27, o relatório do relator.
Para o deputado, 70% da comissão seriam favoráveis ao texto do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Silvio Costa Filho afirmou ainda que, caso estados e municípios permaneçam fora da proposta, o texto teria mais do que os 308 votos necessários no plenário da Câmara. Ele explicou por que é necessário deixar com os próprios governadores e prefeitos as iniciativas de reformas locais.
Muitos governadores do Norte e do Nordeste infelizmente erraram na forma de dialogar com o Congresso, ou seja, você tem parlamentares votando favorável da reforma, querendo ajudar o Brasil, e chega nos seus estados, o seu governador está criticando, está batendo na reforma, então isso deixa todos nós muito desconfortáveis com essa situação.
O deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, afirma que o controle de partidos de centro e do governo é maior na comissão, mas acredita que no plenário a situação será diferente. Ele diz que serão necessários 308 votos para derrubar cada item destacado pelos partidos da oposição. O deputado se mostrou contrário à decisão do relator de mudar a transferência dos recursos do PIS/PASEP do BNDES para o INSS.
Nesse momento que o Brasil precisa de investimento para gerar emprego, que precisa liberar crédito para os nossos empresários aqui do país, aqueles pequenos empresários, médios empresários, que nós precisamos fomentar a economia, está sendo retirado.
Aliel Machado elogiou o aumento da tributação dos bancos proposta pelo relator, mas diz que o texto ainda é muito duro nas regras de transição. Com os trabalhadores rurais homens, ao aumentar o tempo de contribuição de 15 para 20 anos, com as novas pensões por conta de redução do valor, com as professoras por criar uma idade mínima de 57 anos, entre outros pontos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Últimas notícias.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lamentou hoje as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a reforma apresentada pelo relator Samuel Moreira, do PSDB paulista, cede a privilégios e aborta a proposta de capitalização, gerando necessidade de nova reforma no futuro.
Rodrigo Maia reiterou o compromisso da Câmara em aprovar mudanças no sistema previdenciário porque tem responsabilidade com o Brasil. Ele criticou a crise gerada pelo ministro, justamente no dia em que a Câmara deu grande demonstração de comprometimento com a votação da reforma, ao realizar a sessão nesta sexta-feira.
O ministro Paulo Guedes não está sendo justo, né, com o parlamento brasileiro, que tem comandado sozinho a articulação para aprovação da Previdência. Se nós dependêssemos da articulação do governo, nós teríamos 50 votos para a Previdência hoje. Não a possibilidade de ter 350 como nós temos hoje. Na democracia, as nossas vitórias não são absolutas. É isso que o ministro Paulo Guedes talvez não saiba. Na democracia existe uma coisa chamada parlamento, né, onde em diálogo se constrói maiorias. E nós estamos construindo a maioria que a sociedade quer para a reforma da Previdência.
Rodrigo Maia destacou que, mesmo o governo gerando crises, o parlamento está comprometido com a votação da proposta.
A gente não quer transferir responsabilidade, né, e será o parlamento que vai aprovar a Previdência. Apesar do governo, nós vamos aprovar essa Previdência, porque nós queremos construir um Brasil onde a gente possa ter uma melhor educação, melhor saúde, né, e mais empregos para a população. E a gente só vai criar isso com as reformas que estão, não apenas a previdenciária, mas a tributária, que estão no Parlamento hoje em debate.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Paulo Otarã. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite, até a semana que vem.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.